11:09, 26 graus de temperatura. Estamos com o nosso temática desta manhã de segunda-feira. Estamos começando mais uma semana e é a última semana deste ano de 2021. Estamos aí para que o ano de 2022 ele seja muito melhor do que foi esse, que foi difícil para todo mundo, com certeza. Pois bem, nós vamos começar com um assunto que nem estava na pauta, mas a gente já vai começar porque foi o assunto da manhã. Hoje a nossa pauta é com o gerente da Corsã de Lagoa Vermelha, José Alduir da Luz Costa, porque nós, diante ao período de estiagem, acende aquela luzinha de alerta aí para as pessoas quanto ao uso racional da água. Esse é o principal objetivo para nós conversarmos hoje. Mas nós vamos deixar esse para depois, porque eu quero começar falando com o Alduir sobre a falta de água, que hoje muitas pessoas acordaram e não tinha água. E ontem à noite, eu já mandei várias mensagens para ele ontem de noite, porque as pessoas ligavam aqui na rádio, mandavam mensagem, ligaram nos bombeiros para avisar de um vazamento de água. E nós queremos saber como é que foi esse trabalho da noite, da madrugada e da manhã de hoje. Bem-vindo, José Alduir. Bom dia!
Bom dia, Rodimar. Bom dia, ouvintes da tua rádio. É uma satisfação imensa, né? E eu fico muito feliz, Rodimar, assim, quando tem inúmeras pessoas preocupadas e nos avisando, né, quanto a esses vazamentos, porque realmente é a forma da gente ficar sabendo, né? As pessoas que enxergam isso, enfim, fazem contato. Hoje eu sei que está caindo, canalizando muito informação aqui através da rádio, né? E a gente agradece também a rádio por essa comunicação rápida que a gente tem para a gente dar um retorno o mais rápido possível aí aos nossos usuários.
O que aconteceu, Luiz?
Na verdade, nós temos uma rede exposta, Rodimar, por conta de uma erosão que aconteceu aí as chuvas, né, que já não faz um bom tempo, né, que não se chove, mas enfim, houve uma erosão bastante grande ali, sabe? E a gente já teve um contato com a prefeitura, mas não foi possível, porque eles tinham umas prioridades para que a gente faça uma caixa ali de coleta, né, porque é muito ao par da rede de esgoto pluvial. Então vai ter uma ação conjunta entre Corsã e prefeitura, e eu não sei se uma pedra ou alguém jogou, enfim, né, ou quem sabe foi até por uma situação do cano bastante exposto, ele venha a se romper. E ele rompeu na noite passada, aí, deixando várias pessoas de vários bairros aí sem água. Então a gente fez um trabalho na madrugada aí, porque não existiam as condições técnicas de fazer à noite, né, até pela dificuldade de acesso ao local, e se fez esse vazamento hoje nas primeiras horas da manhã. Assim que foi possível enxergar a tubulação, a gente já estava trabalhando. Tanto isso é prova que 8 horas da manhã já estava restabelecido.
Já estava consertado.
Então é uma situação delicada, ela é uma situação ocasional, sabe? É uma situação que a gente não tem gestão sobre isso, né? Então a gente agradece novamente, reitero, né, as pessoas que fizeram contato com nós, e dentro da possibilidade nossa a gente se empenhou para que tivesse restabelecido o abastecimento o mais rápido possível.
Muito bem. Alduir, então esse assunto nós já orientamos e informamos para a população o que aconteceu, mas o principal assunto que nós pautamos para hoje, a estiagem e a situação da água na barragem da Corsã, que abastece a nossa cidade. Semana passada, Alduir, o município de Capão Bonito do Sul, que é abastecido por poços artesianos, já emitiu um decreto para o uso racional da água, e as pessoas que não estiverem utilizando para fins essenciais vão ser multados. Como é que está a nossa situação aqui em Lagoa Vermelha relacionado ao abastecimento de água? Essa estiagem de vários dias já compromete, Alduir?
Rudimar, assim, ó, realmente é bastante complicado. Não é diferente dos demais municípios, né? Lagoa Vermelha também vem sofrendo seriamente com essa questão do déficit hídrico, né? Que é muito importante nós falar sobre isso, Rudi, sabe? Assim, nos últimos 3 anos, sabe, vem chovendo abaixo da média. Então, essa é a grande dificuldade. Quando a gente tem aí 8, 10 dias sem uma precipitação considerável, já tem um impacto grande aí no manancial que abastece a nossa cidade. Então isso é bastante importante as pessoas saberem. Ah, mas não foi tanto assim, deu uma chuva há X tempo, né, por exemplo, e já está correndo risco de desabastecimento. Então é por conta disso. A gente vem nos últimos anos tendo esse déficit hídrico, né? Ou seja, está chovendo a menos que nos anos anteriores, né? Então o rio já está com um nível bastante comprometido. Rudimar, assim, em primeiro lugar, eu queria dizer que nós estamos aqui hoje para não fazer nenhuma proibição.
Sim.
Isso é bastante importante, né? Para que a gente não cause um pavor na nossa comunidade. A gente veio aqui hoje discorrer sobre esse assunto para que a gente consiga passar uma mensagem aí, sabe, de alerta. Ou seja, para que as pessoas que consomem água, sabe, tenham uma consciência cada dia que vai consumir esse líquido precioso, tem essa consciência, ou seja, né, usar o mais racional possível. É, usar com bastante racionalidade, né? Ou seja, a hora que vai lavar uma calçada, vai lavar um veículo, enfim, né? Que enxague, que feche a torneira, que tenha isso muito claro na sua mente aí, a questão que nós podemos sim, porque o que me preocupa não é nem a situação atual, Ruth, e comunidade. É que o mês de janeiro parece que tem uma precipitação até praticamente dentro da média, essa é uma previsão, uma tendência, né? Mas fevereiro e março, me parece que tem aí uma previsão de chuvas muito abaixo da média. E aí sim me preocupa bastante, Rudimar, sabe? Esse abastecimento a médio e longo prazo. Então, nós estamos aqui hoje para conversar com a nossa comunidade para que a gente tenha essa consciência. Porque eu reitero que a nossa comunidade ela tem essa capacidade. Porque já tivemos em situações de anos anteriores que a gente teve dificuldade imensa e graças a Deus a Lagoa Vermelha ainda nunca teve um racionamento de água, né? E um racionamento de água, gente, assim, é muito complicado, porque a gente escuta aí nos meios de comunicação, a tal cidade está se abastecendo, tem 5 horas de água por dia e 19 não tem água, né? Não é bem dessa forma, né? Porque os pontos mais altos, eles praticamente não têm mais água, né? Então é muito difícil. Então é muito importante nós estar imbuídos disso, né? Estar comprometidos com essa questão, para que a gente não tenha aí um desabastecimento por ordem de uma escassez ainda mais severa.
Você sabe, Aldir, que quando nós divulgamos semana passada essa decisão do município de Capão Bonito Sul, alguns ouvintes mandaram mensagem para cá. E Lagoa vai começar a multar quanto? Seria importante que nunca fosse necessário multar, que as pessoas se educassem para isso, se conscientizassem. Olha, o Thiago Vieira publicou nas suas redes sociais hoje: Buenas, povo de Lagoa, com a escassez da chuva, vamos fazer a nossa parte, economizando, não desperdiçar lavando calçadas, carros. Essa mesma água que você desperdiça hoje pode faltar amanhã para você beber, fazer comida, tomar banho e outras coisas que não podem ser adiadas. O carro e a calçada podem esperar um pouco ou serem limpos com a água que sobra da lavagem de roupas da máquina de lavar e também utilizar essa água até no banheiro. Você economiza água e economiza dinheiro. Agradeço a sua atenção e colaboração. Já é uma pessoa consciente quanto ao uso da água, né, Alder?
Comentário perfeito,
né? Perfeito, Rodrigo? Perfeito. Thiago Vieira colocou aqui.
É isso aí, sabe? É isso que a gente quer hoje trazer para nossa comunidade, né? Eu reitero, Rudy, não estamos proibindo nada, sabe? Nós temos ainda uma situação confortável de abastecimento, sabe? A gente pode ter que voltar aqui aí com uma situação um pouco mais complicada. Mas, assim, respondendo a tua pergunta, é importante salientar que o Capão Bonito Sul, ele é uma água municipal.
Sim.
Então eles têm o poder de polícia, eles têm autonomia para isso, né? A Corsã não tem o poder de polícia e não tem a condição de multar ninguém. É, então, muitas vezes, em situações passadas, as pessoas denunciam bastante, mas a Corsã não fez nada, né? Nós não temos essa condição, sabe, de aplicar uma multa por desperdício de água. Então nós não conseguimos fazer isso. Só é possível, e aí nós já tivemos no passado aqui um prefeito que na época estava com essa intenção, né? Através de um decreto municipal, multar as pessoas que estavam desperdiçando água. Mas a Corsã, é importante salientar que a Corsã não tem essa condição de multar ninguém.
A principal orientação é para o uso racional, o consumo também apropriado. De que forma as pessoas podem evitar o desperdício de água, José Aldir?
Na verdade, assim, ó, você tá consciente cada vez que você vai consumir, né? Na lavagem da louça, na questão de acumular as roupas para lavar. Reunida, enfim, a máquina, a gente sabe que ela tem uma condição de um gasto bastante alto, né? Porque ela fica silenciosamente entrando água e saindo, né? A lavagem dos veículos, enfim, calçadas, né? Essa é uma orientação que a gente deixa, né? Para que você faça isso de forma racional, para que você tenha consciência, não deixe aquela mangueira aberta, que você lave, mas você feche e só faça um enxágue, enfim, né? Para que não se vá, né? Muitas vezes você é perfeitamente possível você fazer a mesma atividade com 40, 50% daquela água que você está consumindo. E aproveitando aí o comentário do usuário, você está fazendo também uma economia financeira, né? Porque o momento que você consome menos, você vai pagar menos, né?
Com certeza. Aquela obra feita, foi no ano passado, Jaldir, que foi feita a obra na barragem da Corsã, que foi aumentado, foi feita uma profundidade maior. Se não fosse aquela obra feita nesse momento, a situação seria mais crítica.
Com certeza, Rudy. Você acabou adiantando esse assunto. Eu ia falar sobre isso, né? E esse investimento que a Corsã fez, de aproximadamente R$500 milhões, ela contribui um monte, né? Então, se nós não tivéssemos esse armazenamento hoje, com certeza já nós estaríamos numa situação hoje mais complicada. Então, ele nos dá um conforto maior aí, né? Uma condição de armazenamento maior. Então, por consequência, é uma condição de prolongar também essa situação de dificuldade aí no abastecimento.
Muito bem. Agora são 11 horas com 20 minutos. Nós vamos para o intervalo e a gente já volta dando sequência a esse assunto aqui na programação da Tua Rádio.
Rede Tua Rádio. A rádio do teu tempo. Rede Tua.
11 horas com 25 minutos, estamos com 26 graus de temperatura, você está acompanhando a programação da tua rádio desta segunda-feira, falando de um assunto que é muito importante, que é a questão do nosso abastecimento da água, da conscientização com o uso da água. A Heloísa Mello diz o seguinte: além da máquina de lavar roupas, da pia da cozinha, água da chuva, corretamente armazenada também dá para fazer a diferença e pode ser utilizada de outra forma. Com certeza. Aqui nós temos o Emílio fazendo uma pergunta, José Alduir. Ele diz o seguinte: há 3 anos viemos sofrendo com a estiagem. Por que até hoje não se tornou, ou não se tomou, melhor dizendo, nenhuma medida efetiva para buscar outras alternativas de captação? Todos sabemos que o ano que vem vai ser a mesma situação ou pior. E se foi tomada alguma medida, qual foi? Porque volta a chuva, simplesmente se esquece do assunto e não se fala mais. Aí quando chega a estiagem, o assunto volta à tona. Quanto a essa questão de alternativas para captação de água, tem se buscado alguma coisa, Alduir?
Na verdade tem, né? É muito pertinente o comentário do Emílio. E aí eu já salientei no bloco passado a questão do investimento que nós fizemos, lá de aproximadamente R$500 mil, onde a gente dragou toda a barragem e aumentou consideravelmente o acúmulo de água. Em paralelo a isso, nós tinha, essa era a curto prazo, a médio prazo nós estava trabalhando a questão, estamos ainda trabalhando a questão de um grande açude acima da barragem, para que a gente conseguisse ali armazenar aproximadamente 200 mil metros cúbicos, né? E numa situação de dificuldade que nem essa, a gente tivesse a condição de, aos poucos, ir largando isso para dentro da barragem da Corsã. O processo, o ano passado estava, esse ano já estou em 2022, a gente trabalhou bastante essa questão e aí junto ao executivo, e aí o prefeito Bonotto agora, eu acho que por consequência até dessa questão da possível privatização da Corsã também, deu uma segurada nesse processo, né? Mas já estava bastante adiantado a questão de desapropriação da área, enfim, a trazer para a Lagoa Vermelha já equipamentos para começar a escavar isso, né? Mas é um processo que está um pouco parado agora, principalmente por causa dessa questão aí, de que não se sabe de que forma vai ficar. E o plano de contingência, que a gente chama, que é mais, sim, a longo prazo, é uma captação do Rio Quebradentes, né? Que a gente aqui da Lagoa Vermelha sempre defendeu isso, né? Como gestor, enfim, os colegas da Corsã também. Se trabalha bastante essa questão. Esse é um investimento um pouco maior, da ordem aí de uns 5, 6 milhões, mais ou menos, né? Para que a gente faça um novo ponto de captação, que seria perfeito, né, Rudimar? Isso com certeza daria uma garantia de abastecimento aqui para muitos anos da Lagoa Vermelha, que é um novo ponto de captação no Rio Quebradentes. Então, essas são as ações que estão tramitando, né? A gente sabe que o processo do Estado, por conta de licitações, enfim, é um processo lento, né? Ele demora um pouco para acontecer. Mas, enfim, nos bastidores aí se está trabalhando essa questão aí para que a gente tem aí num futuro mais próximo possível, né, a concretização de uma dessas ações.
Até essa questão desse açude aqui próximo à barragem da Corsã, onde uma área que poderia ter intervenção de desapropriação do município, o prefeito já esteve conosco há um tempo atrás, falou desse assunto, e é um assunto que está, de uma certa forma, podemos dizer que tramitando. E agora, Jaldir, com essa situação de uma possibilidade de privatização, de venda da Corsã, como é que fica esse assunto? Tem como se ter uma projeção ou ele acaba travando, podemos assim dizer?
Eu diria que a curto prazo acaba travando, né, Rodimar? Porque é um futuro bastante incerto, né? Não se sabe o que vai acontecer. Nós tivemos agora a rejeição aí da assinatura do termo aditivo por conta da Câmara de Vereadores, né? E aí o prefeito tem mais um prazo agora até 31 de março de 2022 para assinar esse termo aditivo. Então a gente não sabe em que moldes isso vai acontecer e se realmente a Corsan vai ser privatizada ou não, né? Enfim, eu reitero, é um futuro bastante incerto, né? Então ele acaba travando por um determinado período. Mas eu tenho a expectativa que a partir de março do ano que vem se abra mais esse horizonte e tenha uma condição melhor de se planejar alguma coisa, né, para que a gente, voltando ao comentário do Emílio, tenha aí uma efetivação de uma dessas ações.
Até porque esse assunto de privatização, de regionalização, seja lá o termo que for, que vem sendo usado pelo governo da Corsan, a privatização da Corsan, acaba criando uma certa insegurança em toda a estrutura, em toda a equipe, porque não se sabe o amanhã, né, Helder?
Isso, é uma situação, na verdade, muito ruim, né, de se trabalhar nesses moldes, né? Mas, enfim, né, eu sempre tento passar para a nossa equipe de trabalho que nosso dever é fazer com que Lagoa Vermelha tenha água aí em quantidade e com qualidade suficiente, né? E deixar para as outras pessoas aí que vão trabalhando essa questão aí que ela se desenrole da melhor forma possível, né, Rudimar?
Para complementar o que diz o Emílio, como sempre, a política é a burocracia travando ações que vão beneficiar a comunidade. Muitas vezes o processo não é tão burocrático, mas a política o torna burocrático, né, Aldir?
Complicado.
É verdade. Aldir, como é que foi o ano de 2021 em termos de estrutura, investimentos e demanda de serviços para a Corsan aqui em Lagoa Vermelha?
Bastante difícil, Rudimar, sabe, comunidade. Nós tivemos aí, por conta principalmente da pandemia, né, uma dificuldade de atendimento das nossas pessoas, né, protocolos do governo do estado, muitas vezes uma insatisfação da comunidade, né, e é perfeito, né, as pessoas têm sua necessidade e daí se depara com uma condição de atendimento diferenciada, enfim, com agendamento e tal. Hoje a gente já está numa condição melhor, as pessoas parece que já estão se acostumando mais um pouco com isso, né? Mas foi muito difícil, né, passar por esse processo. Até a própria força de trabalho também teve que, muitas vezes, também ser reduzida, né? Trabalhava em turno de revezamento, era uma preocupação lá no início, quando não se tinha vacina, né, Rudimar? Então, muito difícil, sabe? Assim, uma insegurança bastante grande, né? Mas hoje o nosso pessoal todo vacinado, a gente já não tem mais nenhum trabalho em home office e não temos também nenhum grupo de risco. Então, a gente está com o efetivo completo e voltamos a trabalhar, sabe? De uma forma tranquila. Então, a gente conseguiu, com toda a dificuldade, fazer com que a comunidade da Lagoa Vermelha tivesse, né, o abastecimento aí de forma tranquila. Teve também o cancelamento dos cortes, enfim, sim, né? Isso acumulou serviço. Nós tivemos também a isenção de tarifas, né, por um período, né, pela essa dificuldade. E nós falávamos antes, a questão agora me parece que começa a repercutir ainda mais,
a questão financeira das pessoas,
dessa,
né,
pandemia, né? Realmente isso trouxe uma dificuldade muito grande. E nós trabalhamos com economicamente direto com o bolso, né, da comunidade, enfim, né, para que as pessoas tenham suas faturas pagas, enfim, isso também faz parte do nosso trabalho, né, é um, claro, trabalho extremamente desgastante. A comunidade tem a certeza que ninguém gosta de fazer isso, né, é o pior trabalho. As pessoas, os nossos colegas preferem estar dentro de uma vala, Rudi, totalmente embarrados, molhados, né, do que estar cortando água. Mas, enfim, isso também faz parte, Faz parte, a gente tem que fazer isso também e a gente agradece a compreensão das pessoas.
Eu até tinha colocado aqui na minha pauta, José Aldir, esse assunto que você já entrou nele. A situação dos pagamentos após esse período de pandemia, onde houveram flexibilizações de prazos, isenções de taxas e tudo mais, como é que ficou em Lagoa Vermelha? Muito grande ainda a inadimplência ou o pessoal está conseguindo dar a volta nessas negociações que a Corsan está proporcionando?
É uma dificuldade bastante grande, Rosmar, que nem eu coloquei, sabe? Assim, cada vez a gente vê aumentar mais isso, né? E não é por vontade da comunidade, a gente sabe que é por uma situação de desemprego, enfim, que afetou diretamente, né, as famílias. E a gente tem oferecido as condições, tem negociado, tem parcelado, né? Enfim, para que a gente tenha, né, que as pessoas tenham esse abastecimento, né? Mas muitas vezes, infelizmente, né, tem que se fazer a supressão do abastecimento. E isso deixa a gente bastante triste, né? Porque a gente sabe, né, da dificuldade que é uma casa sem água. Então, mas enfim, né, tem aumentado. Respondendo a tua pergunta, tem aumentado sim, porque consequência da crise, enfim, né, as pessoas estão cada vez tendo a maior dificuldade aí no pagamento das suas faturas.
E aquelas pessoas que estão em atraso, de que forma elas podem renegociar? Quais são as opções que a Corsan dá para essas pessoas?
O importante é fazer um agendamento para ir conversar com a gente, né, Rodimar, sabe? E aí a gente tem que entrar numa negociação, no número de vezes, né? A gente tem um percentual mínimo aí para para parcelamento de dívida, né? Mas com certeza a gente acha uma solução, né? É bom ir lá, o ideal é que a gente faça isso frente a frente, né? Porque é uma situação que a pessoa expõe a sua dificuldade e a gente oferece as nossas condições e, enfim, a gente vai negociando até que a gente acha um ponto de equilíbrio, né? Onde as duas partes fique satisfatório para ambas as partes.
E quando você entra nesse assunto, agendamento para uma conversa pessoal. Eu entro num outro assunto que é a maior reclamação da Corsã em nossa cidade. O atendimento ao público depois que foi extinto o telefone 3358, que era o telefone fixo da Corsã, e é só pelo 0800. Como é que está o andamento desse trabalho,
Rodrigo? É isso que eu coloquei para ti no começo, Rodimar. Estava muito mais complicado. Me parece que agora a gente consegue um pouco mais. E aí também eu quero aproveitar o teu gancho para que as pessoas que ligam bastante para vocês, sabe, façam uso, sabe, assim, não só do 0800, dos aplicativos da Corsã, do site da Corsã, para fazer essas denúncias, até de vazamento, né? Para que nós temos, às vezes, muito mais rápido, Rudimar, do que vocês aqui, né? Vocês recebem essa informação, vocês têm que noticiar pelo rádio ou passar um WhatsApp para a gente, né? Para que a gente consiga identificar esse problema. Se elas fizerem isso direto no 0800, né, ou no site da Corsã, ou sim, no aplicativo, elas com certeza vão ter um canal direto com os nossos tablets, que é hoje a forma que a gente trabalha, né? Já cai, nós temos um plantão, enfim, se for fora do horário, ou senão já cai no nosso sistema para que a gente dê o retorno o mais rápido possível. A gente sabe que a gente tem uma resistência, eu também não gosto de 0800, né?
Ninguém gosta, Leandro.
Ninguém gosta,
ninguém,
né?
Ninguém gosta.
Mas infelizmente essa é uma decisão de diretoria, uma, né, mais ampla, e a gente, cabe a gente acatar, né? A gente tenta facilitar para que as pessoas tenham, né, cada vez mais, sabe, esse acesso, enfim, e muitos trabalhos também não precisa de agendamento, a segunda via, nós temos hoje o nosso ponto de atendimento lá, né, o nosso cash lá, né, na entrada da Corsã, que a pessoa pode se autoatender lá, o autoatendimento, né, pode chegar, emitir sua segunda via, enfim, pode até fazer uma solicitação de conserto e vazamento, e a gente cada vez induz mais as pessoas para que elas tenham, sabe, assim, esse feeling de fazer suas demandas, né, solicitar suas demandas através desses meios de comunicação que a gente tem hoje.
Muito bem, a gente vai conseguindo, na medida do possível, colocar alguma participação dos ouvintes. A Charize Oliveira diz o seguinte: bom dia, eu gostaria de parabenizar o pessoal da Corsã, pois sabemos mais cobrar do que reconhecer o trabalho prestado. Precisei de reparo no relógio que mede a água por duas vezes. Uma delas nem havia percebido o vazamento e o funcionário que realizou a leitura percebeu o defeito e solicitou o reparo. A segunda vez fiz a solicitação pelo aplicativo da Corsã e em menos de uma hora eles já estavam lá em casa arrumando. Como é bom receber o retorno de reconhecimento também, né, Aldo?
Com certeza, né? Com certeza. Isso a gente trabalha com essa cultura, né, Rodimar, de cada vez. Claro que a gente sabe que tem oportunidades de melhorias, né? Mas a gente trabalha insistentemente para que a gente tenha o usuário satisfeito. Esse é o nosso objetivo e essa é a nossa função.
Muito bem. O Thiago diz o seguinte: fiz em minha casa para captar a água da chuva e lavar as calçadas, molhar as plantas, e isso ajuda. E se paga com o tempo. As pessoas podem fazer. É uma espécie de cisterna que o Thiago Vieira mostrou aqui que ele fez para captação de água. Não é caro e acaba economizando. No mês, aqui é o Jean mandando uma mensagem. No mês passado, tinha um vazamento na minha casa. Abri um chamado pelo site e em menos de 20 minutos, o funcionário que estava de plantão esteve na minha casa e fez o conserto de forma muito rápida. Então, às vezes, é tirar a pessoa da zona de conforto e fazer com que ela use esses mecanismos de contato, né, Alder?
Eu sei que a gente não é acostumado com isso, né, Rodimar? Eu, novamente, né, eu toco no assunto que a gente não tem essa cultura, né? Mas realmente funciona e as pessoas estão aí à prova, as pessoas estão falando, né? E a gente está. A gente, é o momento que recebe isso, quero que vocês, as pessoas tenham essa consciência que a gente realmente precisa desse comando, né? De receber essa notícia no nosso tablet, que daí imediatamente a gente desloca para fazer o atendimento.
Muito bem. Aqui não aparece o nome do ouvinte que mandou a mensagem, aparece só o número do telefone. Ele pergunta o seguinte: poderia fazer a pergunta para o Alduir sobre a qualidade da água, mais específico lá no quebra-dente. Como é que é feito o processo de controle de qualidade da água, Alduir?
Tá, essa é uma situação bastante importante. Eu acho que isso é tão importante quanto, né, a gente falou na quantidade. Até porque a Corsã tem como priori, primeiro a qualidade, Rodimar, e comunidade, e depois a quantidade. Então isso é realmente bastante importante. Nós temos uma situação muito semelhante, sabe, do Passinho Fundo com o quebra-dentes. Porque são mananciais que têm as suas nascentes e não tem nenhum potencial de contaminação. A gente já coletou a água, inclusive, desse manancial e do Quebra-Dente, fez uma análise e realmente ele tem uma condição muito boa de potabilidade, né? Então, a gente monitora essas águas, né? Agora voltando para a situação do Passinho Fundo, a gente faz três tipos de análise, né? Na chegada do rio, no meio do tratamento e na distribuição, sabe? Então, Lagoa Vermelha tem essa condição, até por ser estar localizada num divisor de água, tem uma condição muito boa de potabilidade de água, né? Já não é o caso de outras cidades que têm uma carga de poluição muito maior e tem um trabalho. Claro que a água distribuída pela Corsan ela tem potabilidade em qualquer lugar do estado, mas com a condição de melhor, de menos produtos químicos, né, que dá uma água aí com paladar mais, com mais qualidade.
A última participação dos nossos ouvintes é o Fabiano. Bom dia, Rudi. É nítido as melhorias que foram feitas em todas as estruturas da Corsan no município. A barragem está muito bonita, bem cercada e bem conservada. Parabéns a toda a equipe da Corsan de Lagoa Vermelha. Muitos elogios hoje, André.
Tudo bom, né?
E nós queremos te agradecer pela tua disponibilidade, por estar aqui, e que assim que necessário for, nós estamos aí sempre à disposição de vocês, tá bom, Alder?
Obrigado, Rudi, né? Eu queria só citar mais um assunto aí, claro, sabe, que vai impactar um pouquinho, mas realmente é uma melhoria bastante grande. Nós estamos fazendo a substituição da rede de amianto da Vila Benjamin Constante, né? Abaixo ali da funerária Campana, vai se iniciar um trabalho aí no início do ano de substituição dessa rede. A gente vai botar uma rede com um diâmetro bem maior, porque hoje nós temos os bairros lá no fundo, do São Sebastião, ali na Vila Romã, enfim, que tem hoje, em determinadas horas do dia, já uma diminuição de pressão, sabe? Por conta de um estrangulamento, né?
Sim.
Da nossa tubulação. Então, essa rede vai sair ali da quadra ali da Buarque de Macedo.
Demétrio Dias de Moraes.
Da Demétrio
a de Buarque Moraes. De Macedo. Isso. É a 470.
E vai lá quase no asfalto, sabe? Em tubulação de 150 milímetros, né? Que com certeza absoluta vai oferecer uma condição muito melhor, além de a gente tirar uma rede bastante antiga.
Claro.
A gente vai irrigar muito melhor aqueles bairros lá, que vai dar uma condição...
Que vai dar transtorno, vai, mas é necessário.
É necessário. Vamos fazer com um método indestrutível, isso é importante, né? As pessoas até vão ver, isso uma tecnologia nova.
Como é que é isso aí, Hilder?
O pessoal vai fazer um buraco por baixo com a sonda e vai arrastando essa tubulação. Claro que em determinados pontos tem que fazer um buraco para fazer a interligação do ramal.
Sim.
Mas não vai ser uma vala de fora a fora, sabe? Se não tivesse os ramais, as pessoas nem iam ver que foi feita uma obra ali. Já fizemos em Ibiraiares e Caseiros, né, umas redes com essa nova tecnologia e ela é fantástica, né? Então vai ser feito dessa forma, mas igual. Causa um certo transtorno, mas a gente pede a compreensão dessa comunidade. Deixou para fazer a partir do ano que vem, para não ter aí nos finais de ano, né? Ninguém gosta de uma garagem interrompida, terra, enfim, né?
Sem dúvida.
Mas isso vai acontecer e realmente isso é de uma contribuição muito grande para o abastecimento de água do Lagoa Vermelha.
Obrigado, João Duílio. Um bom início de semana e um feliz ano novo para toda a equipe da Corsan.
Muito obrigado. Obrigado, Rudimar, por esse espaço que a gente sabe que é ímpar aí para a gente fazer um contato com a nossa comunidade.
Muito bem. José Alduir da Luz Costa, gerente da Corsan, conosco nesta segunda-feira. Tua
Rádio. O Grupo Verdes Vales, concessionário John Deere Agrícola.